Avante roladores, bem-vindos a mais uma sessão de Savage Worlds ambientada no universo de Beasts and Barbarians. E vamos embora com essa loucura na Idade Média pré-histórica, uma mistura disso tudo com muitas sungas, olhos de para passar no corpo e, claro, machados. Para iniciar aqui nossa mesa, vamos apresentar o personagem que é menos insano de todos. Dio, se apresente. E com que você vai matar? O que você vai matar com seu machado hoje?
E aí, galera?
Ele não usa Copeste.
Jogando...
Nessa.
É uma Copeste.
Não é uma Copeste. Copeste chama de machado.
O nome da Copeste é machado.
Eu estarei Isso. jogando hoje com ele, o bárbaro mais chavequeiro que vocês já viram. Colírios. Ele que estará ostentando suas tranças em novos territórios. Já estamos nos aventurando aí. E ele vai tomar as atitudes mais corretas possíveis, feito que ele vem fazendo até agora. Condição de minhas testemunhas.
Verdade. Sempre sensato. E ele sempre segue o objetivo dele. Quer dizer, o objetivo que dão a ele. É a mesma coisa. Ou ele ignora um ou outro. Enfim. Seguindo aqui a minha lista. O próximo personagem é aquele que não toma dano e também não dá dano. Ou será que ele não toma, ou será que só não dá dano? Não sei. Lucas, apresenta seu personagem.
Eita, porra, mesmo todo dia atacando e errando. Deixa eu abrir aqui. Eita, já tava aberto, vamos ver. Um momento, espera aí. Beleza. Eu vou jogar com o Nikos Amazulo, que até o momento só fez errar, e tá com 2 de ferimento, já tem 3 sessões.
Muito bom. É, errando que se aprende.
Não, se fosse lista... Dungeon World seria. Aqui não.
Aqui é errando que se morre.
Exatamente.
Desse jeito. Sou eu. Que jogarei com Altan Sarnai, da tribo dos Valk, o seu alquimista favorito, aquele que é perseguido por um demônio que fala numa língua escusa. E nós nos veremos de novo, demônio, e eu terei mais granadas para você. Seguindo com as apresentações, o nosso mestre, que consegue tirar monstros do nada, né? Até um simples fazendeiro se transforma numa besta demoníaca que solta veneno e caça a gente até a morte. Evaldo.
Mas o mais perigoso é que todos eles falam espanhol.
Eu só queria deixar claro que aquele camponês que não paga seu imposto ao senhor feudal é uma besta inicial.
Eu já desconfiava disso.
A gente vai estar jogando. Ele tá voltando a jogar, né? A gente deu uma pausazinha. Aí esse cenário fantástico, ambientado em um mundo de espada e feitiçaria, que é o Beasts and Barbarians, no Savage Worlds. Que é um sistema muito bom. É um sistema que quem não tá tão acostumado como eu, a princípio, que eu demorei pra conhecer o Savage Worlds, demora um pouquinho pra pegar, mas depois que você pega, você fica apaixonado, fascinado. E vou estar tentando conduzir esse pessoal, um que mata tudo que vê, outro que quer explodir tudo que vê, e outro que quer apanhar.
E outro que toma dano.
Eu sou o único centrado, velho. Eu sou o único centrado dessa
árvore. Olha pra uma árvore, meu Deus, eu quero bater naquela árvore, ser espancado por ela. Nesse mundo.
Aí depois é que eu faço personagem nível maligno que fica tramando contra todo mundo, a galera reclama.
Tá vendo? É aí que surgem os vilões de campanha. E vamos tentar descobrir o que é que espera esses três nesse mundo de espadas, de feitiçaria, de tratados econômicos em espanhol e. E ervas sombrias que transformam homens em lanceiros pelados, gritando hasta luego, papo.
É, eu já falei que se aparecer aqueles naked man lá da puta que pariu, eu mato, velho, não tô nem aí. Tá aparecendo e lança na cabeça.
Eu vou pedir pro Lucas fazer um flashback aí, até pro pessoal que tá assistindo a gente se situar melhor.
Beleza. Vai dando o show to players pra mim enquanto eu vou falando do flashback, por favor. Vou fazer no geral aqui. Sendo que provavelmente eu não vou me lembrar de tudo. Mas eu tenho meu diário de campanha. Beleza. É, tudo iniciou quando a gente tava na cidade de Kairos, né? Ou não? É.
Não.
A gente não. Quer chegar na cidade de
isso.
Kairos. A gente tava aqui, cidade?
Cirantia.
Pronto, a gente tava na cidade de Cirantia, a gente foi informado pelo mecenas da gente, o patrão da gente, um tal de Durmak Lydian, acertei o nome antes de aparecer, que a gente tinha que ir para a cidade de Kairos encontrar, não, próximo à cidade de Kairos encontrar a companhia dos bons irmãos, que eles iam entregar pra gente um contato do Durmak conhecido como Talberon. Isso eu não me lembro, se eu sei, eu sou o personagem de Matheus sabe, que esse cara vai entregar pra gente uma receita de uma poção alquímica. Isso eu não me lembro agora, acho que é só o personagem de Matheus sabe, né?
Uhum.
Pronto, vai entregar isso pra gente.
O geral só sabe que é uma carga.
É, vai entregar isso pra gente e aí em contrapartida a gente vai entregar uma quantia em dinheiro pra ele. A gente tava caminhando até esse negócio, até que a gente encontrou uma vila no meio do nada, completamente destruída. E infelizmente, como esse meu personagem, ele tende a ser bondoso na medida do possível para o cenário, ele se propôs e convenceu a galera, os demais jogadores, a ajudar os habitantes desse local. Eles falaram que a gente tava sendo. Que eles estavam sendo atacados por uma espécie de demônio, uma coisa do tipo. Pelo menos o meu personagem ficou reticente quanto à existência ou não de tais demônios. É, já que isso não é comum, né? São mais lendas e etc. Principalmente pra gente, que a gente tá na parte mais desenvolvida, por assim dizer. Das cidades-estados. A gente montou uma guarnição e tal, e esperou a noite. Pelo menos o meu personagem estava esperando uma tribo de salteadores, algo do tipo. Entretanto, quando a gente deu por conta, realmente era um demônio grotesco, parecendo um serpente misturado com um jaguar. É, iniciou o combate, o personagem de Dio e Matheus conseguiram derrotar a criatura. O meu personagem apanhou, feito um condenado. Só serviu para dar flank. E depois que a gente derrotou a criatura, o personagem Matheus começou a fazer uns experimentos e ele acabou descobrindo que tal criatura era um humano, uma espécie de licantropo em si. Ele guardou umas glândulas, amostras de sangue, as coisas do tipo. A gente vagou pelo perímetro para verificar se havia mais ou não. A gente encontrou o corpo de um dos vigias completamente destroçados. Nisso a gente
voltou. Porque ele não soube vigiar direito.
Nisso a gente voltou para o centro e ser da cidade. A gente tinha lutado contra a fera. A gente viu que os aldeões tinham saído da grande palhoça, grande celeiro que a gente tinha deixado todos lá. O meu personagem ficou puto com isso, pela falta de organização e falta de obediência destes. E deu um esporro, principalmente no chefe da vila, e voltou lá pro celeiro. Entretanto, quando a gente chegou lá, um aldeão falou que era melhor a gente dar o fora, porque o chefe da vila tava muito puto com a gente, porque a mulher dele, que tava vigiando, que meu personagem não sabe, mas estava com o personagem de Dio, e acabou morrendo em decorrência disso. Então a gente saiu correndo da vila enquanto a gente tava sendo perseguido por ancinhos, tochas e afins. O boneco de Dio já tinha preparado um barco, a gente correu e saiu remando na louca. Só que a gente viu que o chefe da vila ficou lá na beira do mar olhando a gente. O meu personagem, como estava muito puto, pegou uma flecha e atirou nele. Só que quando ele atirou, a gente viu que o humano começou a se transformar numa criatura. E a gente não percebeu isso. A gente continuou a remar, só que o personagem do Matheus percebeu, puxou uma flecha envenenada e atirou. Só que quando ele veio acertar o chefe da vila, não surtiu efeito o veneno nem a flecha. A última coisa que a gente viu foi a criatura já meio que se transformando e mergulhando na água. Acho que é isso que eu me lembro, pelo menos.
Exatamente. Vou acrescentar, Matheus?
Sim, falta acrescentar a minha lança mágica que nunca erra. Eu tava embaixo do banco assim de remador.
Esse pá.
Só queria acrescentar que ela morreu, mas morreu.
Outra coisa que eu quero acrescentar é que existe um demônio falador de espanhol sumido. Eu vou criar um cartaz e espalhar por todas as cidades.
Sim, sim. Sim, eu tô com um braço deslocado, se eu não me falha a memória, né? Porque tá na tala ainda, né?
Bem ferrado.
É,
bem ferrado.
Tanto é que eu só tô utilizando um dos braços. Acho que é isso que eu me lembro.
Vamos lá. Cara, vocês estão remando, exaustos. Foi uma noite terrível. Em todos os sentidos. É algo que... em todos esses anos... Se você nunca passou por nada parecido, em termos de periculosidade, tá ligado? A serviço do Ondormak. Pelo menos com ele, você sabia quais eram suas chances e sabia o que esperar. Você também sente os ferimentos pesando mais, a adrenalina vai passando, tá ligado? Começa a doer mais. Cole, você, como um experiente das guerras tricárnias, isso não te abala tanto, mas evoca memórias sombrias de bestas que massacravam homens durante esse período da sua vida. E você, Altan, você, do contrário dos dois, você tá exultante. As possibilidades dessas descobertas são gigantescas. É como se um novo leque tivesse sido aberto para você. E você tá tipo Hannibal. Louco, tá ligado? E segura bem firme as glândulas que você separou. Faz um teste aí de inteligência.
Arriba, batendo palitas, vamos bailar capim com o banho.
Porra, mas faz tempo que eu não escuto isso. Era uma febre uns anos atrás, velho.
Isso era muito bom, velho, capim com banho.
Não, não era bom, só era uma febre.
Eu dei uma pausazinha só pra esse corte. Só me lembra a parada de dificuldade.
Geralmente é 4.
Beleza. Altan, uma coisa que te deixa intrigado é que você não esperava muito. Você fez isso mais por procedimento. Mas geralmente tomos antigos de licantropos falavam que não se tinha muito tempo, tá ligado? Depois que eles mudavam de forma. Depois que eles morriam para o corpo voltar à forma humana. Só que você percebe algo estranho, é que essas glândulas não estão dando nenhum sinal, mesmo fazendo pouco tempo, elas não dão nenhum sinal, você não percebe nada de que elas estejam passando por algum processo.
De reversão, né?
Ação livre.
Se eu não me engano, só o personagem de Matheus viu o bicho mergulhando, correto isso, né?
Uhum.
Beleza, a gente já passou quantas horas, Evaldo? Ou quanto tempo já remando?
Cara, tipo, 20, 25 minutos. A correnteza tá um pouquinho forte, é difícil de controlar. Mas dá pra...
Já tem vento, pelo menos.
Uma brisa leve, tá ligado?
A gente não pode se valer da vela ainda não, né?
Não, tipo, o problema maior é a correnteza, tá ligado? Porque se vocês forem depender mesmo assim do vento, vocês acabam sendo jogados em algumas correntes que vão levar você pra...
Assim, como eu tenho cura rápida, eu posso considerar que já estou me curando?
Não.
Não, teu cura rápida é tipo, tu descansa, teu corpo se regenera mais rápido que o comum. Não é tipo, vou ver ele mesmo não.
Ah, beleza.
Deixa eu ver.
Eu vou... ter passado esses 20 minutos, eu tenho como ter avisado da galera que o Licantropo pulou na água?
Em off, eu tô aqui repensando o meu starting gear da mesa de Matheus. Por isso eu digo um sim ou não. Eita. Pode sim, cara. Considerando a situação, pode sim.
Beleza. Eu olho assim pra galera. Então, o que vocês vão fazer com aquele demônio que eu disse que pulou na água? Vocês parecem muito preocupados.
Irei estripá-lo. Irei cortar os pedaços deles e jogar as feras do mar. Ele será morto pelo grande guerreiro Colírios.
Você vai fazer isso com o remo?
Bem, é uma arma. Depende de como se usa.
O Nikos está claramente incomodado. Ele está acostumado com... Ele é completamente cético. Até momentos atrás ele não acreditava nessas coisas afins. Ele vê toda essa parada xamânica, de... não só xamânica, mas de contos, esses contos, essas coisas do tipo, como grandes besteiras que só atrapalham. E agora que a adrenalina passou, a cara de preocupação dele do fato que o cara percebe que o mundo é muito maior do que ele imaginava, tá preocupando muito ele. E quando ele, o Altan fala isso, ele... Eu não sei, aquilo não deveria existir, são lendas.
Aí, quanto às lendas, eu discordo. Mas que aquilo não deveria existir é verdade. Aí eu saco assim as glândulas. Olha isso aqui. Separei faz algum tempo do corpo do primeiro que a gente matou. E continuam glândulas.
Não se preocupem. Já sabemos o ponto fraco onde é. Na parte traseira. Viram que eu acertei com minha copeche. E aí não impenetrava.
Aí o Altan fica assim. É verdade.
Você falou que tinha atingido ele com a flecha. Eu também, antes de partirmos, eu tinha conseguido atingir uma flecha nele. Ele ainda vive.
Provavelmente.
Quando eu atingi, ele ainda era um humano.
Quando eu atingi, ele era metade humano, metade coisa. O melhor quando de tudo matar... é que tem mais um espécime pra estudar.
Quando eu matá-lo, ele não será nada a não ser pó.
Eu não gostaria que você o transformasse em pó ainda.
Altan, você sabe... Mas pode matá-lo. Qual a distância que estamos? Nós estamos remando... Já tem 20 minutos, mais de 20 minutos direto. Você se lembra a distância até a margem, até a nossa próxima parada?
Eu me lembro, Evaldo.
É porque tu acha que tu era o guia da gente, né? Tu é o único que sabe ler da party.
Eu acho que ela tava com o mapa.
É, tu tem um mapa.
Tu tem as instruções. Faz um... um teste de astúcia aí, Matheus.
Pera aí. Mudou. Peraí.
Aí. Boa. Cara, vê só. Tem uma névoa, tá ligado? Que atrapalha um pouco. Porém, considerando as instruções que você recebeu, a posição das estrelas e as correntes, tá ligado? Você consegue afirmar, tá ligado? Você sabe que vocês estão perto, tá ligado? Que vocês estão basicamente o seguinte: vocês estão indo contra a corrente. É por isso que tá demorando um pouco. A corrente tá tentando arrastar vocês. Vocês estão tentando cruzar esse rio. Deixa eu marcar aqui no mapa pra ficar melhor até pro pessoal que tá assistindo. Tentando cruzar esse rio aqui, certo?
Sim.
Certo. Enquanto tem uma corrente que vem por conta desse, dessas porções de água aqui, tá ligado?
Uhum.
Você tá atravessando. Então a corrente puxa um pouco vocês pra cá, mas vocês estão atravessando, tá ligado?
Sim, entendi.
Tô ligado.
Você sabe dizer que, tipo, embora tenha uma névoa, tá perto, tá ligado? Tá perto.
Eu olho pra
você, consegue dizer que vocês não se afastaram do trajeto, tá ligado?
Eu olho pro Nicoso e digo: quem é que tá com o mapa aqui? Sou eu, né? Então você vai ter que confiar na minha palavra quando eu digo que vamos perto.
Certo, certo.
Aí nessa
certo,
hora, mas... quando eles botam a moça na boca, tira um pouquinho de custo pra levantar assim dele e diz: é, pelos ventos estamos no caminho certo. Eu confio em você. Pelos e a verdade não sabe de nada nenhum. É tipo, o cara bota o dedo na boca, puxa um pouquinho de cuspe e deixa o vento bater, tá ligado? Pra ver em qual direção o vento tá batendo.
Volta a fazer isso e fica o vento batendo de um lado pro outro, assim. Então, loucura. Aí, se você diz...
Certo, só... É, você sabe se há algum vilarejo próximo ou alguma coisa mapeada?
Se eu não me engano, tem uma cidade antes de Kairos. Mas não é nada mais que eu saiba sobre isso.
Acho que seria melhor nós forçarmos marcha até adentrarmos nessa cidade. Se ficamos num descampado, aquela criatura, aquele demônio vai nos seguir.
Certo.
Ela que tenta a sorte. Eu a mataria com apenas um golpe desse meu poderoso remo.
Deixa eu pego o minha mão assim, encosto na ferida do personagem de Dio, assim.
O que você tá fazendo?
Senta aquela dor. Senta aquela dor, assim, lacinando, assim, travando, tá ligado?
Eu dou aquele petelec pegado na cabeça dele, eu digo: se quer um pedaço de carne, pesca alguma coisa, eu ainda não morri, seu idiota.
Viu?
Mateus, não faça isso, dois. Ele é o nosso força.
Nós,
é dois. É ele que rema.
Tava remando também.
Ah, é. Enquanto eles estão discutindo, Matheus, tu começa a ver sinais de pedras, mas ao longe, tá ligado?
Ainda bem que foram
pedras, tipo a margem, né?
Uhum.
Eu já tipo,
são
agora.
Rochas que podem ferrar o barco, tá ligado? Mas que são sinal de margem.
Beleza, eu digo assim: terra à vista, quer dizer, pedras. Pedras à vista. Possivelmente terras atrás das pedras. Mais pedras.
Bem, isso não é um bom sinal. Vamos remar um pouco distante delas.
Vamos lá. É, eu vou pedir teste do seguinte: eu vou considerar Matheus como navegador, certo?
Beleza.
E dependendo do resultado dele, quem estiver remando vai precisar.
Força. Uma forcinha aí.
É.
Beleza, eu tenho força. Um D12 de força.
Tu vai me fazer dois testes. O primeiro, ele é uma dificuldade um pouquinho maior. Vou pedir no mínimo 6. E o segundo, 4 quadrão.
Certo.
Acho que roda só um, depois a gente roda outro. Smart.
Lembrando que tu tem 3 bens pra gastar mesmo.
É toda sessão, né?
Toda sessão, os bens.
Toda sessão.
Sessão.
Beleza. Vou gastar um. Já que a dificuldade é 6. Pronto.
Aí.
O primeiro, segundo agora.
Não, aguenta aí.
Vocês.
Opa, vocês. Já tinha jogado. Tá mal.
Eita, porra, 20.
Vamos. Não, vamos. Já foi, velho. Já foi.
Vocês.
Cara, tu vê claramente o caminho que é pra seguir, pra evitar, tá ligado? Tu vê claramente as formações rochosas saindo da água. E mesmo na noite, a tua visão é boa o suficiente, você tem experiência o suficiente, você leu o suficiente para conseguir identificar formações rochosas que estão abaixo da linha da água, mas que, tipo, iam ferrar o barco inteiro. Você vê claramente o caminho. A gente tem que seguir.
Uhum. Eu olho para o caminho e digo: eu sei que você está evitando aquelas rochas, mas embaixo também tem rochas. Siga um pouco pra direita.
Eu digo, seria mais sábio abandonar o barco e irmos nadando, você não acha?
Do jeito que nós dois estamos, a gente não ia conseguir nem nadar.
Bem, eu confio em você, então vamos lá. Teste de força.
Pronto, o que é que eu vou pedir? Eu vou pedir pra tu e Lucas fazerem um teste de força, certo? É, por conta da rolagem de Matheus, é ridicularmente fácil. Então, somando as rolagens de vocês dois, eu preciso de um 8.
Que merda, 2?
É porque tá com
ferimento, pô.
Eu gasto um bem.
Pera aí, não. É, pô, gasta aí, por favor. Aqui isso não.
Falta um, só.
Aí, 8.
Foi.
Aí. Boa.
Velho, Matheus, tu percebe que eles estão remando, mas não estão conseguindo muito bem. Rapidamente, tu olha para uma rota alternativa que dá para utilizar esse caminho, empurra eles para um lado, dá as direções certas e eles conseguem remar e passar por isso. Agora, todos vocês veem a margem oposta, bem próxima, questão de tipo 20 metros mais ou menos. Ainda com um pouco de neblina. Mas vocês veem, finalmente, a margem oposta. A luz da lua permite que vocês consigam ver que não tem ninguém, tá ligado? Tá só aquela relva escura mais longe. Um verde escuro. Mas nada que possa sugerir, pelo menos aparentemente, algum perigo.
Beleza. Eu olho pra trás, no barco assim. Tento ver alguma movimentação na água que seja atípica da corrente.
Eu... Perception.
Onde é que tem Perception?
Notice aqui. Aqui é Notice. Skill.
Ah, é Skill. Espera aí. Ah, famoso Unskilled, você quer dizer.
Unskilled é melhor do que Skilled, né?
4. Muito bom no esquina.
Velho, nada diferente do normal.
Beleza, olha assim. Isso tá muito estranho. Aquele licantropo já deveria ter nos alcançado.
Não se preocupe, ele deve estar com medo de mim, da minha bravura. Eu ficaria com medo de mim se estivesse na situação dele.
Tomara que ele continue assim por um bom tempo. Ainda tenho que me reabastecer e ver se eu consigo dar um jeito em vocês.
Eu só preciso de uma pedra afiada pra molar minha espada e limpá-la um pouco. O último combate deixou ela um pouco suja, se é que me entendem.
Certo. Vão indo, chegam na margem.
A gente consegue. Beleza. Uma coisa, Evaldo. Eu quero dar uma olhada aí pra ver se tem algum local que dê pra gente um pouco longe da margem pra,
certo,
pra não deixar em área de várzea, pra gente deixar o barco aí escondido, camuflado, alguma coisa do tipo. Eu tenho survival. Pode ser.
Olha o survival aí.
Não é, a gente pode fazer não. Um buraco no casco, quando a gente for precisar dele a gente tira ele do fundo do mar.
Porra, velho, até isso o ferimento se aplica.
A ideia do dia parece boa, hein?
Pera aí, Evaldo. Pera aí, vou gastar meu primeiro bem da noite.
Tem sobrevivência, eu posso rolar também sobrevivência?
Pode.
Porra dele. Esses ferimentos me quebram na emenda. 3 agora.
As rolagens de possibilidade são boas, mas tem menos 2.
Eu chego perto da margem, deito lá na praia, deixo a onda bater em mim. Enfim, um lugar para descansar. Fico lá no chão.
Pelo que vocês veem, tem umas pedras aí que dá pra amarrar o barco nelas. Não. Beleza, ficaria tão à mostra, mas. Não ficaria tão escondido, mas.
Beleza, eu vou fazer isso. Enquanto eu vou amarrando o barco e tal. Altan, estamos muito distantes da cidade próxima.
Eu não faço ideia. Quero dar uma olhada de novo no mapa.
Pronto. Enquanto isso, eu vou pedir um teste de cada um. Matheus vai fazer um teste de Smart. Dio e Lucas. Vigor, por favor.
Vigor. Eu sou muito rigoroso, velho.
Deixa eu ver aqui, Smart. 11? Tá danado.
Só um.
Realmente. Eu vou usar uma das minhas mensagens. Chamada Furioso. Que logo após eu sofrer um ferimento. Em caso de ferido.
Não, é quando tu sofre o ferimento.
Fazer uma rolagem de achar.
É tipo, direto no. É quando tu tá em combate, Dio.
Quando tu sofre então, o ferimento.
Puxa minha espada, corta um pouquinho meu pé. E... vamos lá. Teste de Smart, hein?
Não, tu vai fazer de vigor.
Eu sou muito vigoroso.
Você perdeu o vigor na noite com a mulher lá.
Vai, nessa que eu perdi. Eu vou rolar meu bem.
Outro, né?
Segundo.
Tô contando, viu, boy?
Caralho, tem que trocar a cor do dado, peraí, eu tava esquecendo. Essa agora tá me dando sorte agora.
É.
Eu vou gastar meu outro no Ben, porque essa cor entrou em valor agora.
Ah, entendi. Ela tava calibrando. Só
foi um teste.
Ah, eu sabia.
Eu quero teste. Ele é o teste.
5 é bom.
Vamos lá. Matheus, tu vê que realmente tem a sugestão de um pequeno vilarejo, uma aldeia, uma coisinha assim, tá ligado? Só que tá a tipo, uns 12, 13 quilômetros de onde vocês estão. Lucas, tu consegue sair do barco quando tu sai e tu pisa e começa a andar, tu sente o peso das feridas, tá ligado?
Chega daquela estalada na costela, né?
É. Pela tua experiência, tu sabe que tu não vai desmaiar nem nada, mas é uma questão de tempo até que isso piore muito. Então tu sabe que tu tem aí
tem que parar, né?
Umas 2-3 horas úteis no máximo antes que isso te ferre mesmo.
Certo.
Passa uma. Sente algumas costelas meio.
Se muda, por favor. Deixa eu ver que tá fazendo barulho. Isso aí.
Foi
mal, Evaldo. Falei.
Tu sente algumas costelas meio trincadas, machucadas, tá ligado? Tu sabe que aquilo ali cedo ou tarde vai te ferrar.
Ó, beleza. Como eu tô vendo isso, assim que eu terminar de amarrar o barco, eu já vou procurando alguma coisa pra fazer uma fogueira. Será que eu tô com medo da porra de fazer fogueira? Tentar arrumar, tipo, tirar as pedras do local, levantar acampamento mesmo. Eu vou olhar ainda, eu tava guardando as rações de viagem. Uhum. Tem um handout aqui. Acho que era eu mesmo que tava cuidando, né?
Era.
Deixa eu ver. Tava
acho
onde?
Acho que sim, eu tava com o mapa.
É, tesouro do grupo.
Pronto. Era dividido em 3 tarefas. Só não me lembro quais eram.
Em viagem tava Dio pra batedor, Lucas pra contramestre e Matheus pra desbravador.
Pronto. Uhum. Eu já vou, deve ser aquela carne seca, alguma coisa do tipo, assim, eu já vou desembrulhando as coisas, já vou dividindo e tal. E já vou levantar acampamento, velho, eu já tô já com as costelas, eu vou tirar, acho que foi o Altan, eu acho, que tinha feito um torniquete, alguma coisa do tipo, eu vou, depois que eu parar, eu vou tirar, trocar o negócio, ver se tem alguma coisa pra costurar.
Beleza. Quando você desce.
Já vou descontar. Oi. Aqui, viu? As rações.
Beleza. Quando tu desce.
Pelo que eu entendi, é que são 8 dias já pra nós três, correto ou não?
Isso mesmo. 8 dias que tipo, dá pra vocês viajarem 8 dias. Dá pra os três comerem.
Vou descontar um aqui.
Uhum. Porque vocês até passaram no mercado, fizeram uma treta e roubaram o negócio. É, quando tu desce, sente, tá ligado? É, sem ter machucado, tu vê que o Colírios, quando ele pula do barco naquele ímpeto, ele pula e, tipo, não tem força, ele meio que cai, tem que se apoiar em um joelho. Logo após ele levanta, mas você sabe que ele tá pior que você. E aí, Colírios?
Rapaz, a minha ação vai ser simples. O meu corpo pede descanso, o que é que eu vou fazer? Onde não tem final da praia, onde a onda bate, fica aquela terra firme.
Uhum.
O cara geralmente caminha por ali, pronto. Eu vou só chegar ali próximo, cravar a minha espada e deitar do lado dela assim, pá, com as pernas batendo nas ondas. E digo, acorda minha manhã de manhã e traga meu café na cama. E,
pronto, fazendo um anjo de areia, né?
Eu vi isso. Eu vi isso.
Viu? É tipo, ele faz isso enquanto... Pra gente se situar, ele faz isso enquanto tu tá sofrendo pra caramba pra puxar o barco, mesmo cansado, e o Otan tá lá feito um louco no escuro olhando o mapa, ele olha pra um lado, aí depois ele vira e bota de cabeça pra baixo, aí olha, aí diz é pra cá, não, é pra cá, é pra lá.
Ele puxa um transferidor assim, aí mede assim, eita porra, o ângulo tá errado.
Joga uma bolinha de gude, aí, agora eu sei pra onde ir.
Aí, Altan, tem uma hora que tu olha, pô, e tu vê o Colírios lá jogado no chão, tá ligado? Vocês realizam essas tarefas enquanto o Colírios tá lá apagado.
Eu olho pra ele, boto a mão assim na cabeça. Temos um demônio, meio reptiliano, meio jaguar, e que eu quero muito estudar nos perseguindo. Temos o Colírios jogado na praia, e você seriamente ferido. Eu acho que tem uma boa armarmos acampamento. Eu faço a fogueira e você faz o resto.
Eu tô terminando de amarrar o barco, provavelmente. Eu já ia fazer isso. Qualquer ajuda é bem-vinda, mas você acha que é sábio fazermos iluminação?
É, eu acho que se não conseguimos fazer fogo, para pelo menos estancar as feridas de vocês, não duraremos muito.
Certo. Depois que eu terminar o acampamento, eu fico com o primeiro turno.
Primeiro turno? Eu gosto de dormir 8 horas seguidas, sem interrupções.
Eu acordo o Colírios assim que eu for dormir.
Altan, tu vê, tá ligado? É, o estado que o Nicolas está. E nos ferimentos tu vê uma sugestão de hemorragia interna.
Eu estou fodido, maldito.
Quando eu terminar de fazer a fogueira, eu digo: deita aí que eu quero ver um negócio nessa minha tala. Quero estudar algumas coisas nela. Aí quando eu retiro a tala lá, que só era pra tirar o negócio pra não infeccionar mesmo, eu começo a examinar lá os ferimentos dele. Pra ver se eu dou algum jeito. Só tá um healing dele.
Tu tem medicina?
É healing a skill. Não é medicina, não. Cadê? Aqui. Lá é coração dos dados? Caralho. Pera aí. Eu gasto mais um Bane. É Bane? Acho que é Bane. Olha. Agora.
Foi 5. Isso é valor do teste do Matheus.
Olha aqui, meu Ed travou aqui um pouquinho.
Porra, bicho, volta. Só é o hipster mesmo. O óculos do Harry Potter, o Ed.
Ah, meu irmão. Aqui é...
Depois tu vai estar usando... Como é o nome daquele SEO? FreeBS, sei lá. Enfim.
Pois é, eu programo em... eu programo em visual, tipo... Vamos lá, velho. É, tu tira a tala, tu vê que o braço não tá tão ruim assim, certo? É, de antemão tu vê que não vai ter risco de amputar.
Ainda bem.
É um bom sinal.
Pelo menos por enquanto, tá ligado? Pelo menos por enquanto, nada que você vê que ele tá bem deslocado, uhum. Mas consegue, com esforço, não, colocar ele no lugar.
Pega assim a tala mesmo da alavanca. Isso não vai doer mais em você do que em mim.
Tá. Tá! É aquela dor assim, lacinante, tá ligado? Era uma parada que eu não esperava. Ele diz assim, deixa eu dar uma olhadinha, tá ligado? Deixa eu dar uma olhadinha.
O Nicole trava os dentes assim, dá aquele grito contido.
Aí eu avisei.
Bicho, é uma dor tão grande, que quando tu trava, gente, morde, tá ligado? Sangue escorre assim, tá ligado?
Isso me faz lembrar de onde eu vim.
Enquanto isso, o Cole tá lá, apagadaço.
Depois que ele, o Altan refizer a tala, as coisas, eu vou até o...
E o ferimento da hemorragia dele?
A gente ia chegar agora. Ah, é próximo às costelas, velho. Próximo às costelas, tu vê que, tipo, tem os moções roxos, tá ligado?
Eu olho assim. Primeiro busque aquele grandalhão ali, depois volto aqui pra ver esse negócio.
Eu vou até o cu, assim, e eu sou um retardado mental, bato assim nele pra ele acordar.
Ele tá dormindo. Se eu for acordar, velho, vai acordar puxando minha espada rápido, dizendo: o que foi? Onde ele está? Aquele maldito.
Só saia daí, suas botas estão completamente molhadas. Você ia perder esses dedos quando acordasse.
Nada, água salgada conserva a carne.
É, certo, lógico. Levante. Temos.
Ei, onde estão as garotas?
Estão mortos naquela vila.
Matheus, enquanto eles estão nessa resenha aí, um com o outro, olhando com mais calma o mapa, tu percebe que não tá tão longe, tá ligado? Uhum. Do local de encontro, tá ligado? É coisa de 4 a 5 quilômetros.
Já tá bem mais perto do que a cidade.
Bem mais perto do que a cidade.
Beleza. Eu tô lá olhando os negócios. Eu guardo assim o mapa. Me aproximo dos dois lá. Pois bem.
Não, eu vou levar ele até o acampamento que armou. Coloca assim.
Preciso curar esses arranhões.
Enquanto eu tô lá comendo. Aí, então. Temos duas opções. Uma cidade a 12 quilômetros. Provavelmente deve haver um médico. Não tão melhor do que eu, mas talvez possa me assistir nessa tarefa de curar de vocês. E a 5 quilômetros daqui, temos o nosso ponto de encontro.
Nós temos quantos dias ainda? Até a data marcada.
Eu não sei.
Eu acho que seria sabermos primeiro a cidade.
Faltam 6 dias, né? Pelo que eu tenho aqui.
Uhum.
Faltam 6 dias. Eu preciso beber alguma coisa para me recuperar.
Eu concordo com você.
Faltam 6 dias.
Se chegarmos nessas condições, eles vão matar a mim ou Colírios.
Tentarão.
É. Seremos ótimos adversários desse jeito. Eu sem os braços e o ombro. E você com as pernas praticamente quebradas.
Eu só preciso de uma bebida, não preciso de médicos. Mas vamos à cidade.
Pois bem.
Você acha que conseguimos chegar lá em um dia?
Aí, estamos a 13 quilômetros. Seria tarefa fácil.
Certo.
Só preciso de uma boa noite de sono, já vai procurando um lugar para dormir perto. Sim. Da fogueira de preferência.
Pronto, velho.
Depois disso tudo, eu vou agora examinar o Colírios e depois voltar no Altan para ver a ferimento interno dele.
Velho, quando tu examina o Colírios, tu vê que, embora ele tenha cortes e tudo mais, ele é mais como ele é mais parrudo, tá ligado? Mais minucioso. É, a quantidade de porrada que ele levou pode sugerir alguns ossos trincados, tá ligado? Mas a constituição dele é sólida o suficiente pra suportar essas mini fraturas. Pelo menos por enquanto. Até encontrar algum médico especializado.
Pra ele, então é dormir. Entendeu? Eu vejo isso lá, o colírio, isso aí é. Isso aqui é com uma pedra. Tá passando a cabeça dele com um galinho.
Eu tô lá, só virado, dormindo. Nem senti.
Aí eu vou pro... Como é que novo?
Nicose.
Pra ver o ferimento interno. Eu olho assim, vejo na minha bolsa alquímica, tem um álcool lá que eu posso usar pra desinfeccionar o local. Talvez
e assim abrir
lá pra começar a tirar a parte que tá infeccionando e depois fechar de novo.
Beleza, velho. Tu faz um de medicina.
Pera aí. Se não for dar, só tem mais um. Ben. Caralho!
Eu ganho poderes mágicos.
Cara, tu... Quando tu tá tratando aquilo, tu vê que aqueles ferimentos, eles estão... explicar, tão bem infeccionados, tá ligado? Não faz sentido pelo tempo.
Provavelmente por causa do veneno do animal.
Eu só levei porrada da cara.
Exato.
Mas mesmo assim deve ter bactéria, tudo que é aquele bicho nojento.
Tá ligado? É como se a carne onde bateu, tá ligado? As escamas da cauda bateu e arranhou, tá ligado? Uhum. Aí tá a carne lá, tipo, arranhada.
Beleza.
Tu vai trabalhando, tirando aquilo ali, tá ligado? Com a mini faca cortando em volta daquela parte da carne. É. E faz o que dá, mais do que aquilo. E tipo, tu vai atrapalhar mais do que ajudar.
Eu faço isso aí, eu desinfecciono com um pouco de álcool que eu tenho lá e faço uma bandagem no local. Pronto. Mantenha isso limpo, troque duas vezes ao dia, essa ladainha toda e me deixe dormir.
Mexendo um pouco esse ombro, não sinto doente tanto quanto tava antes, mas mesmo assim ainda dói pra caralho. Certo, Alta. O Colírios deve acordar você em breve. Descanse.
É, daqui a 8 horas. Odeio dormir pouco. Mas é a vida que eu posso fazer.
Beleza, né? Vocês...
Evaldo, eu vou tentar ficar um turno. Eu sei que vai ser fadigante pro personagem, mas eu vou ficar um turno de pelo menos 4 horas.
Beleza, eu vou dar uma penalidadezinha na tua...
Provavelmente eu ganho nível de fadiga, né?
Coração. É, tu vai ganhar um nível de fadiga.
Beleza, vou já anotar na ficha isso.
E beleza, a noite vai rodando, vai passando.
Beleza, eu já botei aqui, eu tô com 2 de ferimento e 1 de fadiga. Após as 4 horas eu acordo com o Lírios. Eu vou lá, mexo ele, balanço. Eu. Não, rapidão, antes eu afasto a espada dele.
só um ponto. Eu posso só atender o celular aqui rapidinho.
Vai lá.
10 segundos. Quem curtiu, curta. Quem não curtiu, curta também. Quem gostou, compartilhe. Quem não gostou, compartilhe. Sai seguindo a gente em todas as redes sociais. E fiquem espertos. Fiquem espertos que macaco que sobe em árvore se transforma em jaguatirica alada. Ou acaba falando em espanhol.
Cara. Muito valeu, falou.